Cumprimentar os colegas vereadores, nosso assessor jurídico, Dr. Marcos, funcionários da casa, pessoas que nos prestigiam, prefeito Debrando aí na nossa casa hoje, e declaro aberta essa sessão ordinária do mês de julho. E passo a palavra aí à leitura dos projetos que serão aprovados aí pelos senhores vereadores, Dr. Marcos Toffoli, nosso assessor jurídico.
Então, hoje, como correspondências recebidas, tivemos um ofício da Direção-Geral do Tribunal de Contas, informando aprovação das contas do governo referente ao exercício de 2017, que vai ficar na secretaria. Vamos imprimir o processo para os vereadores que quiserem analisar o processo, para que, acredito que na segunda sessão do mês de agosto seja posto em votação. Tem que ser aprovado o processo de contas também aqui na Câmara. Então, vai ficar à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Temos também o ofício 84/2019, encaminhando os projetos de lei números 55, 56 e 57. Mas aqui a pedido, daí vamos deixar fora, não vamos colocar em votação o projeto de lei número 56, que era referente à contratação temporária do farmacêutico. Então, passamos então à leitura do projeto de lei número 55, que autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 2.100, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Então, é da Secretaria Municipal da Fazenda, PASEP, premiações culturais, R$ 2.100, total R$ 2.100. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias do presente exercício no valor de R$ 2.100. Secretaria Municipal da Fazenda, Manutenção e Desenvolvimento da Atividade da Secretaria da Fazenda, Diárias Pessoal Civil, R$ 2.100. Total, R$ 2.100. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 15 de julho de 2019. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, o projeto de lei executivo número 55/2019 autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 2.100 para efetivarmos o pagamento de premiações aos contribuintes contemplados no sorteio da nota fiscal gaúcha premiada. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, aqui não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Algum dos senhores e senhoras vereadores tem dúvidas quanto ao projeto? Ninguém quer se manifestar a respeito do projeto? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 57/2019. Altera a lei municipal número 680, de 28 de junho de 2011. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. A lei municipal número 680, de 28 de junho de 2011, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. São criados por esta lei os seguintes cargos efetivos destinados ao atendimento da demanda municipal das Secretarias de Agricultura e Saúde. Tabela de cargos. Quantidade, carga horária semanal e vencimento básico, piso básico salarial. Então, temos o seguinte. Técnico agrícola, um cargo. Carga horária, 40 horas, 4 pisos. Farmacêutico, então, é onde está ocorrendo a alteração, passando de 1 para 2 cargos, 40 horas, 5,6 pisos. Os demais permanecem iguais, então, um fisioterapeuta, 40 horas, 5,6 pisos. Médico área clínico geral, quantidade 1, 20 horas, 9 pisos. Médico área obstetrícia e ginecologia, temos quantidade 1. Carga horária 16 horas semanais e 7,2 pisos. Médico área pediatria, temos 1 cargo. Carga horária 20 horas e vencimentos 9 pisos. Parágrafo único. As especificações dos cargos criados por este artigo são as que constam do anexo 1 a 6, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 15 de julho de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte: o presente projeto de lei, número 57/2019, tem por escopo conseguir a devida autorização legislativa para alterar a Lei Municipal número 680/2011, ampliando somente de uma para duas vagas o cargo de farmacêutico 40 horas, de modo a viabilizar a contratação emergencial de mais um profissional farmacêutico. A necessidade da contratação é demonstrada no memorando número 238/2019 da Secretaria Municipal da Saúde. A ausência deste profissional na Unidade Básica de Saúde, UBS do Passo do Carro. Atualmente, dispomos de apenas uma profissional temporária para 40 horas, a farmacêutica Fernanda Grande Santos, que exerce suas funções na UBS da sede do município. Temos sido notificados e autuados pelo Conselho Regional de Farmácia por não possuirmos uma farmacêutica para cada unidade básica de saúde. Eis que em ambas ocorre dispensação de medicamentos. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, temos aqui em anexo o memorando 238 da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a ampliação das vagas do cargo de farmacêutico. Temos também a estimativa do impacto orçamentário financeiro e também a declaração aqui do ordenador de despesa. Aqui temos esse aqui não está assinado aqui, mas tem assinado aqui pelo prefeito, ali que está na da cópia original. Está correto aqui o projeto. Não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma, mas e parece-me que tenha realmente a necessidade, tendo em vista que tem duas unidades básicas de saúde e temos só uma farmacêutica que, a princípio, vence o contrato temporário em setembro, se não me engano. Então, aqui, quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvida quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Não temos mais projetos a ser apreciados hoje pela casa. Passamos aos vereadores inscritos. Vereador Fernando Abdallah Long.
Primeiramente, meu boa noite a todos, ao presidente dessa mesa, o Mirinho, ao assessor jurídico, doutor Marcos, aos nossos demais colegas, ao prefeito que está aqui hoje presente, nos prestigiando, todas as pessoas que estão aqui hoje. Então, primeiramente, gostaria de começar falando a respeito de um assunto que eu acho que foi uma entrevista que o prefeito deu na semana passada pela rádio. Foi a respeito da terceirização da luz. Então, como todo mundo sabe, né, pessoal, lá no começo, foi o ano passado, esse serviço já tinha havido tirado pela administração, segundo era contra a lei, né? Concordo até aquele ponto. Era contra a lei, tudo bem. Aí depois veio um projeto, acho que foi até numa reunião lá na Enxovia, né? Isso, que foi na Enxovia que veio o projeto daí para regularização. Então, o que que aconteceu? Esse projeto veio para a Câmara para que a prefeitura conseguisse fazer esse serviço dentro da propriedade, né, pessoal? Claro, haveria um custo, tudo, só que nós, vereadores, para que não deixar o produtor sem receber o serviço pela legislação. Então foi aprovado, né? E agora daí vem essa parte de terceirização desse serviço, né? Claro, estive dando uma olhada a respeito. Hoje alguns municípios estão fazendo essa parte de terceirização, o qual torna mais barato, mais prático o trabalho, né, pessoal? Só que tive me informando em alguns outros municípios, todos eles, esse serviço é de graça, né? Então, nosso produtor aqui já paga tanto imposto, tanta coisa, né, prefeito? Então, cobrar mais essa parte e terceirizar, o qual vai tornar mais caro para o nosso produtor, eu sei lá até que ponto, né? Então, eu gostaria que viesse, próxima sessão ali, algo por escrito ali, de dados, né, números, que mostre que realmente fique mais barato para a prefeitura. Só que, infelizmente, o que me preocupa daí é que o produtor vai ter que pagar, né, essa dívida. Alguém tem que pagar, sempre é assim, né, pessoal? Então, a gente concorda hoje em dia, só que tem coisa que tem que dar uma analisada, né? Então, gostaria de fazer também aqui uma indicação, aproveitando que o prefeito está aqui, para a minha comunidade, que é a respeito do campo de futebol. A gente sabe da situação, do estado que está lá, né, prefeito? Não sei se teria condições aí, então depois vou fazer um documento ali, mandar até o senhor ver o que pode ser feito. E pedir esclarecimento da Secretaria de Educação para a próxima sessão. Eu estive dando uma olhada a respeito do concurso público, né? Foi chamado para a educação infantil 6 professores, né, pessoal? Então, eu gostaria só que viesse um documento na próxima sessão explicando se teria necessidade de contratação desses 6 professores aí através do concurso, né? Então, estive conversando ali, então eu acho que eu gostaria de ter mais ou menos, o povo quer saber e nós também aqui, né, pessoal? Então, por hoje era isso, muito obrigado.
Vereador inscrito, Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Primeiro quero cumprimentar o nosso presidente, Mirinho, nosso assessor, Dr. Marcos, os colegas vereadores, senhor prefeito que se encontra presente, os funcionários da casa e o pessoal assistente. Primeiro vou começar sobre o prefeito, acompanhei a sua ida por o Face até a sua ida a Porto Alegre. Lhe dá os parabéns porque nós temos que brigar por o nosso asfalto e depois me corrija se eu estou certo ou não. São 2 municípios da região só que não tem acesso asfáltico, né? E nós, para nós aqui, o acesso asfáltico é só vem beneficiar tanto os produtores como os comércios locais, que vai baratear o custo dos produtos até para nós mesmos temos que gastar dentro do município, né? Porque daí não é preciso tu sair em busca de preços melhores fora daqui, né? Vai melhorar nessa situação. Outra situação que eu quero falar é sobre a questão do... Agradecer até o nosso vice-prefeito, que botou a mão no serviço que eu pedi lá no Pasto Carro. Ele, o seu Bin Laden e o Coelho, que estão fazendo ali, fizeram um serviço, melhoraram um serviço mal feito, que foi feito, não veio o caso, mas foi em outra administração, que vinha só dando problema. Hoje fizeram um serviço que é o de praxe se fazer, né? Esgoto se corre pela rua, né? Canos de água também na rua, tiraram, colocaram para onde teria que ir. Então, a gente agradece esse serviço prestado aí e pedido até de providência para fazer uma terraplanagem no terreno do senhor Ribamar de Jesus, ali no Pasto Carro. Também que está, já deixar um pedido, já aproveitar que a draga está no Pasto Carro. O término desse serviço que eles vão fazer lá, né? Mas era isso, só a questão da estrada, de deixar aqui, senhor prefeito, já vou deixar uma dica, para o senhor levar até o secretário da... Aqui perto do terreno do Renato, ali perto do pai do Aristeu, aqui na estrada, eu vi que passaram os garfos da patrola, ficam uns valos. Eu já tenho dito que acho que não tem um custo muito grande, se colocar entre meio esses garfos, mais um garfo, mandar fazer mais um e colocar... para mexer bem com a estrada, porque não mexe, fica aquele talão no meio, para quem anda de moto até fica perigoso. Então, eu acho, é só uma dica que estou dando, que se fizer, eu acho que vai ajudar. No mais, era isso. Obrigado a todos.
Não temos mais vereadores inscritos. Passamos às lideranças de partido. Liderança do Progressista, vereadora Fernanda. Liderança do PTB, vereador Jonas. Liderança do MDB, vereadora Eiro Tildes.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, o senhor prefeito, que se encontra aqui, nosso presidiano hoje, e os demais presentes. Não tenho muito a falar hoje, mas eu queria agradecer, porque na sessão passada eu pedi assim que estava custando, muitos tinham pedido para arrumar a lâmpada no, na propriedade, né? E foram, naquela mesma semana, foram lá e arrumaram também, não só lá na minha casa, também lá em vários vizinhos, agradecer. E hoje era isso aí. Por enquanto, muito obrigada.
Então, não temos mais assuntos relacionados à Câmara, só uma informação do vereador Assis. Sábado, às 14h, tem uma reunião do CTG, aqui na CTG Querência de Monte Alegre, aqui na casa. Até eles vão ficar de enviar o ofício, acredito que amanhã eles vão estar enviando o ofício para casa. Questionamento do vereador Assis, na outra sessão também, a respeito da veterinária. Na verdade, a veterinária já está efetuando atividades no município desde o mês de maio. Então, foi uma contratação, foi um pedido teu também, né? A questão que te preocupa é a questão do IGTA, né? Só está aguardando a liberação do Ministério da Agricultura, né? Então, ela está trabalhando já desde maio no município, efetuando várias atividades, campanha de vacinação, a questão do projeto do SIM, né? Da regulamentação, ela está envolvida. E a questão hoje de um projeto que é bastante polêmico, que é a questão do controle populacional de animais aí no município, né? Ela está trabalhando nesse projeto, até foi um questionamento que eu fiz aí há uns dias atrás. Esse projeto já está pronto para vir para casa, está aguardando só uns questionamentos aí da administração, né? Até comentei com ela que esse projeto de castração de cães e gato, o primeiro passo vai ser a castração dos animais de rua, né? Mas ela tem que ser uma parceria em administração e a comunidade em geral, né? Porque também o município não pode simplesmente acabar tendo que arcar com todas as despesas, né? Então, a comunidade também precisa abraçar essa questão, né? Então, uma sugestão que eu fiz é que esses animais, alguém adota esses animais até a recuperação. Quando for feito a castração do animal, alguém daquela rua onde esse animal está vivendo naquele momento, adota até a recuperação, né? Pelo menos, né? Então, tem que ser uma parceria entre a administração e a comunidade, né? Eu acho importante esse trabalho da veterinária Thaís, que está no município, né? Eu acho que é uma demanda, tem muito serviço aí para ser trabalhado, né? Mas, enfim, ela está fazendo a atividade dela aí desde o mês de maio já, vereadora Assis. Então, não vinha uns questionamentos aí para o prefeito municipal, né? A gente vai abrir um espaço, Debrando, pode usar a tribuna e colocar as tuas atividades no município durante esses mais de 2 anos e meio aí, né? Fica à vontade.
Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar primeiramente o presidente desta casa, o Mirinho. Em nome dele, eu quero cumprimentar a todos os demais vereadores. Quero cumprimentar também ao assessor jurídico, o colega Marcos. Quero cumprimentar os servidores desta casa. Quero cumprimentar também as pessoas que sempre prestigiam as sessões do Legislativo. O prefeito, evidentemente, que não vem muito aqui, porque o prefeito tem que vir poucas vezes e quando convidado, né? Até para nós não misturar a função dos poderes e não haver a interferência de um poder no outro, o que isto, no mínimo, fere o princípio da democracia. Mas eu quero, assim, primeiramente, responder ao vereador Fernando, só para te colocar para esclarecer esse assunto. Na verdade, a lei que tem lá, que autoriza entrar nas propriedades para fazer o conserto e a troca das lâmpadas, aquilo não é incluso em iluminação pública. A iluminação pública, para a gente esclarecer e deixar esse assunto bem sanado, é a iluminação pública nas vias públicas. Até porque você há de concordar comigo que dentro da tua propriedade tu não aceita que nós, poder público, entre lá e construa as coisas sem desapropriar, sem lá é propriedade particular, entende? Então, o que o município está fazendo? Isso não vai acarretar absolutamente nada, nenhum custo aos munícipes, até porque a iluminação pública hoje, ela já onera em bastante o município. Eu sei que cada um diz, ó, eu pago aqui na minha conta de luz e tenho direito. Eu moro num apartamento em Lages e pago iluminação pública, no entanto, eu não tenho lâmpada lá, pública no meu apartamento. Acontece que esse é um tributo que todos pagam, independentemente de estar usando ou não. A natureza jurídica da iluminação pública é assim, o poder público coloca à disposição das pessoas a iluminação de praças, ruas, prédios públicos, enfim. Este trabalho que foi feito sempre pelo outro prefeito, e diga-se de passagem, bem feito, foi uma forma de você estender um certo conforto às propriedades particulares. E o que, que isso ocasionou ao município e que nós, o ano passado, fomos notificados? Que havia uma contratação do poder público, a RGE, num montante de 300 pontos. O que, que aconteceu? Estava havendo um excesso de gasto de energia elétrica e a RGE notificou a prefeitura, o município, querendo saber aonde que estava esse gasto que eles não achavam. Como assim? Você trabalhando numa área, por exemplo, fiscal, ou numa área que faz o controle de auditoria, você vai ver o seguinte, ó. Eu recebo das pessoas aqui tantos mil reais de luz. O município contratou comigo para pagar tanto, eu subsidio tanto. Mas assim mesmo está tendo um excesso. Ou seja, isso eu não estou aqui culpando este ou aquele prefeito, porque nós também fizemos isso. O fato é que nós íamos lá e como um pedia uma lâmpada, nós colocávamos. Na conta da RGE, refizeram essa conta, passou de 900 pontos. Ou seja, tínhamos contratado 300 e tinha mais de 600 que estava gastando energia porque era ligado na energia geral, não era na energia particular da pessoa. O que, que aconteceu? Tivemos que fazer uma readequação no repasse para a RGE e só para informação dos vereadores, isso vai onerar o município do jeito que está hoje em mais de 50 mil reais, ou seja, nós estamos subsidiando, porque a taxa de iluminação pública que é paga pelo contribuinte, além dessa taxa, o município tem que custear em média de 4, 5 mil reais por mês para poder ter essa energia elétrica, a energia pública, né? Como se diz, que está iluminando, além dos prédios, aqueles outros pontos. Mas isso aí é o seguinte, a terceirização, eu vou te dizer assim, falando assim com bastante propriedade e bastante defesa disto aí. O que que ocorre? Hoje, nós, para fazermos a troca de uma lâmpada, um poste aí, nós estamos fazendo, mas estamos fazendo correndo sério risco. Nós não temos um caminhão gaiola, nós não temos os EPIs todos para dar segurança ao servidor, que se isso aí, por acaso, vir acontecer um acidente, pode ter certeza que não vai ser 4, 5 mil reais a mais que o município vai ter que indenizar. Porque nós não estamos, nenhum prefeito esteve e nós continuamos não estando. Ou seja, para nós nos adequar e prestar um serviço com o mínimo de segurança aos profissionais, nós teríamos que fazer um investimento aí estimado de 300 mil reais. Ou seja, então optamos que, terceirizando esse serviço, não é aquele serviço dentro da propriedade, eu quero que entendam. Aquele serviço dentro da propriedade é um serviço que onde o dono da propriedade lá paga aquela taxa e vai continuar sendo feito daí, não por esse serviço. Esse serviço é para cuidar da iluminação pública, não da iluminação nas propriedades privadas. Então, só para constar isso aí, tá, vereador? Mas é oportuno você querer saber também. Eu gostaria agora, como todos os prefeitos eu tenho percebido na região, e tem feito uma certa prestação de contas, e nós aqui, como os meios de comunicação nosso, é mais no, na linha direta, na conversa com as pessoas, então a Câmara de Vereadores é um lugar bem apropriado para isto. Então eu gostaria só de ler algumas coisas que nós fizemos desde o ano de 2017 para nós fecharmos aqui o nosso 2 anos e meio de governo. Né? Então eu gostaria de começar aqui nominando, assim, para vocês não se tornar cansativo, mas não tem como, de outra forma, não tem como esclarecer. Né? O reajuste aos servidores públicos em geral. No ano de 2017, 2%. No ano de 2018, 3%. No ano de 2019, 3%. Cumulativamente, em torno de 10% o aumento. Auxílio alimentação. Em 2016, quando nós assumimos no início de 2017, era 250 o vale alimentação. Passamos para 350. E no ano de 2019, dado as circunstâncias, simplesmente repassamos o reajuste de mais R$ 10,00, corrigindo para 360. Aumento no número de pisos. O que, que é isso? Independentemente do aumento, teve certas categorias que nós corrigimos. Aqui eu vou nominar alguns cargos. Né? Auxiliar de odontologia, técnico de enfermagem, agente administrativo auxiliar, almoxarife, auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, atendente de creche, motoristas recentemente, agora que a gente começou a dar esse incremento, e operadores de máquinas, beneficiando mais ou menos 80 servidores com acréscimo no piso. Evidentemente que todo servidor merece ganhar mais e ser mais valorizado, mas todos vocês sabem que a situação é bastante difícil e eu é quem diga que sou o servidor do Estado do Rio Grande do Sul. Quero também aqui nominar as aquisições de veículos novos. Secretaria da Saúde, uma Sprinter 16 lugares, um Grand Siena, uma Spin, mais outra Spin que acabou de chegar, um Onix, dois Prisma, uma ambulância Montana nova. Secretaria da Agricultura, uma Estrada Picape, né, uma Fiat. Secretaria de Desenvolvimento Social, um Prisma. O Gabinete do Prefeito, um Nissan Kicks. Educação, uma Spin que chegou agora, o dia 11. Caminhões novos, dois Ford Ka 2018. Transformação de um caminhão, que era uma caçamba em um basculante para, de plataforma, livre de prancha, né, para transportar as máquinas. Escavadeira hidráulica nova, uma John Deere 2018. Eletroescavadeira nova, duas, uma Randon, outra JCB. Trator de pneus novo, um Valtra 905 e um John Deere. Equipamentos agrícolas, três aradoras, dois distribuidores de calcário e adubo, um pá carregadeira, um tanque de irrigação e aquisição recente de um tanque de abastecimento de 10 mil litros para diesel, o que será logo cumprida todas as exigências da FEPAM instalado lá no nosso novo parque de máquinas e da Secretaria da Agricultura e de Obras. Assistência técnica agricultura e pecuária. Distribuição de 21 mil quilos de fosfato distribuído aos munícipes, né, que aqui não está quantificado o número de beneficiários, mas foi feito. Agora eu quero entrar naquela questão ali da contratação do agrônomo e da veterinária. Né. O que, que ocorre? Nós havíamos uma cobrança dos próprios vereadores, e justa, né, que nós estávamos pecando na assistência à agricultura. Evidentemente que sim, mas nós passamos um ano de 2017 e um ano de 2018, inicialmente, bastante complicado e com muitas incertezas na questão política. A gente sempre procurou cuidar das finanças também. Não é porque a gente acha que precisa, que às vezes você tem que atender de qualquer forma, porque a hora que você assume o compromisso, contrata o servidor, ele tem uma responsabilidade, e a primeira é pagar o servidor e pagar em dia. O que até agora temos conseguido fazer isso rigorosamente em dia. O município de Monte Alegre, por ser um município novo, mas até hoje ainda não teve essa dificuldade de ter parcelamento de salário. Esperamos que isso não ocorra. Então, esta contratação do agrônomo, eles são 20 horas. Muitas vezes vocês podem questionar, 20 horas por uma questão de economicidade. Ele faz um trabalho complementar e um trabalho que o prefeito tem mais autonomia sobre o trabalho dele. Eu não posso chegar na Imater lá e exigir do servidor, do profissional da Imater, determinadas coisas, porque ele não é vinculado diretamente ao município. Já o engenheiro agrônomo, que é contratado nesse período, a gente pode pedir certos serviços com mais autonomia. A questão da veterinária, que foi contratada, é exatamente para nós atendermos uma demanda que desde o início vinha sendo cobrada. Por exemplo, tem um produtor aqui que produz o queijo, mas ele diz, mas eu tenho meu queijo, mas não consigo regularizar ele porque não consigo vender. Tenho que vender meu produto de forma clandestina. Então, há necessidade do veterinário para que, através do sistema integrado, é sistema de inspeção municipal. Exatamente, vereador. Então, o que ocorre? Através disto aí, nós regularizando, aquele que tem a produção do seu queijo ali, nós estamos enquadrados no circuito do queijo artesanal serrano. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. E com a veterinária agora e nós atendendo aqueles requisitos que exigem, qualquer produtor que atenda aqueles requisitos pode vender o seu queijo em supermercado, pode vender em qualquer lugar. Isso com certeza irá trazer a nós mais uma fonte de renda importante. Porque hoje o nosso produtor ele está como um clandestino e se pego ele é tratado como um criminoso, porque ele está com um produto clandestino, mesmo sendo um produto de boa qualidade. Então é para isso que a veterinária foi contratada, 20 horas também, por uma questão de economicidade, né? E a gente espera que, se for o caso lá para frente, que o município tenha condições, ou um outro prefeito entenda, poderá, quem sabe, fazer isso por 40 horas. Mas entendemos que essa demanda poderá ser atendida, a princípio, assim. A questão da castração de cachorros, controle, no caso dos animais, a veterinária já nos passou ali para o setor de engenharia, quais os requisitos que precisamos. Nós temos que ter um ambulatóriozinho, um mínimo de estrutura, com mesa operatória, com aquelas coisas todas, né? Porque o veterinário, a gente sabe que antigamente você castrava de qualquer jeito, o veterinário tem responsabilidade técnica, né? Ele não vai querer fazer qualquer coisa, até para não ser denunciado no conselho de veterinária, né? Então isso aí está sendo providenciado. E uma outra notícia boa, que a inspetoria veterinária, eu estive em Porto Alegre, vim de lá hoje, está bem adiantado o processo e possivelmente até o final do mês nós tenhamos com a inspetoria veterinária aqui no município, não precisando mais não sair daqui para GTA, para inspeção de qualquer, o que é feito hoje somente lá em Vacaria. Isso tudo graças a nós termos a equipe técnica da veterinária, né, que é ela que pode expedir e pode assinar os GTAs. Então isso também é um ganho. Quero agora falar também isso aqui sobre assistência técnica da agricultura e pecuária, sobre pavimentação urbana. Estamos lá no Passo do Carro, ainda concluindo lá, né, uma pavimentação. Aqui na frente da sede, que era um compromisso que nós tínhamos com o vereador Assis, né, Assis, que no, então eu quero dizer que demorei, mas acho que a gente ainda não concluiu inteiramente, porque assim deu um probleminha ali que com a chuva, ou eles têm que voltar a corrigir ali, porque afastou as pedras. Então a gente não recebeu a obra, entendeu? A gente vai receber quando tiver tudo ok. E a gente ainda pretende fazer mais o passeio, que vai começar aqui e sair lá na... Isso daí vão fazer por conta própria, né? Quero dizer que também que, em breve, a pavimentação da rua Silvestre Pelissari, mais 80 metros, lá na frente do Tio Breno, nós queremos levar até exatamente na rua que desce para o parque lá, porque é uma demanda e como ali é uma área urbana, que não afeta em nada a questão de futuramente o Estado fazer a pavimentação, que depois eu quero falar sobre isso, né? Então, em breve, com o recurso já aportado via emenda parlamentar, estaremos investindo R$400 mil na Capela da Luz e a pavimentação da rua principal, mais a revitalização da praça. Orçada entre uma emenda do deputado Afonso e mais uma parte do recurso de uma emenda do deputado Henrique, nós temos já esse recurso garantido, no caso, né, via emenda parlamentar. Quero também dizer que Poços Artesianos, a comunidade do Passo do Carro, como o vereador, a vereadora Fernanda e o vereador Paulinho sabiam, nós tínhamos sérios problemas de abastecimento d'água, né? Esperamos que um poço, infelizmente, a gente abriu e o poço artesiano tem esse risco. Você abre, é um tiro no escuro, não deu muito certo, que foi a da sede. Mas agora perfuramos mais um lá, colocamos a rede trifásica e esperamos por um bom período esteja solucionado aquela questão do abastecimento. Então foram dois poços artesianos na comunidade do Passo do Carro, uma rede trifásica, que já vinha há bastante tempo sendo cobrado, que era a rede trifásica, para poder aumentar a capacidade de bombeamento naqueles poços. Lixeiras novas. Estamos numa política de trocar por tubos de concreto. Até porque a de aço ela tem um problema, a durabilidade dela é pouca, e ela tem um problema que os cachorros, os cães, né, eles na verdade, eles retiram muito as sacolas para aquilo. Então, com o cano de concreto é barato, custa R$300 e poucos um cano daquele, enquanto que a reforma de uma lixeira foi pedido mais de R$1.000. Então veja que é bem salutar nós irmos trocando e não reformar mais essas lixeiras em metal. Escolas reformadas. Reforma nos parques infantis. Isso eu estou citando desde 2017, que às vezes você pode dizer, não, mas é desde o início, né? Reforma nos parques infantis das escolas de educação infantil, da sede lá na Vanir. Aquisição de grade na escola Maria Cirlei, Passo do Carro, todo na escola São Francisco, cercamento da escola São Francisco, que a cerca estava danificada, pintura na escola de educação infantil Vanir Pereira de Almeida, no Passo do Carro. Estamos fazendo a reforma e colocação de muros na escola municipal Maria Cirlei e reforma daquele ginásio de esportes lá, que estava bastante judiado, bastante danificado. Então esperamos que aquilo lá seja reformado, pintado, inclusive que é uma obra importante, né, que foi feita por outros prefeitos e que a gente, no mínimo, tem que também fazer essa manutenção para manter em dia. Eu quero aproveitar, já que entramos na questão dos campos de futebol, eu quero dizer ao vereador Fernando e ao Paulinho e a todos, a nossa política vai ser reformar todos os campos de futebol. Tá? Vai ter lugares que tem campo, que eu vou dizer uma comunidade que é o Ranchinho, que me cobra, mas infelizmente no Ranchinho não é que eu não queira reformar. O problema é que lá no Ranchinho nós não temos atleta. Então nós temos um hectare de área lá com o campo e tudo, mas não tem público. Eu já disse para eles, se tiver, eu reformo. Agora não dá para reformar uma coisa que nós não vamos usar, né? Então a gente vai reformar o do Passo do Carro, vai reformar o do São Francisco, e pretendendo concluir O campo lá de São José, que era uma reivindicação daquela comunidade, acho importante, porque é a última comunidade lá e tal, e tem público, né? Então, eu acho que nada mais justo do que eles que estão bem retirados tenham mais esse lazer. Porque tem certas comunidades, vamos convir, Santo Antônio e tal, eles estão próximos da sede, né? Agora, se nós fizer a pavimentação, eles estão a 5 minutos ali, eles pegam um carro, vêm na sede. Agora, lá em São José é longe, lá eles têm que se deslocar um pouco, bastante longe. Então, lá fica também, está na nossa meta reformar, inclusive, trocar tela, goleira, o que for preciso a gente vai fazer, porque é uma comunidade importante de São Francisco. Em relação ao campo de futebol, então, o de São José que está sendo construído, na verdade, foi comprado o terreno e feito toda a construção que vai ser feita lá. E a reforma do campo de futebol da sede, que quando nós assumimos ele estava bastante danificado, porque isso aí é normal com o tempo e tal, mas agora ele está bem, em boas condições, tem sido feito o campeonato, e para quem vem ali ver que nosso campo tem sido motivo até de elogios, porque a gente conseguiu recuperar a grama e tal, ao longo do período, né? Campeonato Municipal. O Campeonato Municipal, que, como se diz, ele foi realizado todos os anos, tanto principalmente o de campo, o de futebol 7, né, e agora o de salão, que a gente retoma. Que é uma atividade também que a nossa população gosta também de trabalhar, mas também gosta de se divertir. Reformas e construção. Reforma do ginásio do estado, aqui piso e o telhado, que foi dado na revitalizada. Revitalização da Praça Municipal, revitalização do canteiro central, que agora vai sair a iluminação central ali. Construção da garagem municipal, que está bem avançada, onde vai ser a sede da Secretaria de Agricultura e de Obras, que agora concluída o melhoramento ali da sede do município, da prefeitura, nós já iremos para lá para concluir essa obra. Construção de arquibancadas no Parque de Rodeios. Inclusive o vereador Fernando vinha me procurado, já está acertado, começa-se já a fazer as arquibancadas já no final do mês. A gente fez uma parceria, o CTG entra com a mão de obra e o município entra com o material. Então já está tudo certo, vai ser feito. A pressa agora é exatamente do construtor, que pediu para iniciar no final do mês. Que ampliação do prédio da Prefeitura Municipal, como está ali, né, com gasto de material aproximado de R$50 mil, porque a mão de obra nós estamos fazendo com a mão de obra de servidor do município. Outra questão que também foi, essa foi uma promessa minha de campanha, não tem compromisso com vocês, que foi, mas quero aqui relacionar nos 30 meses de governo. O município tem uma conta especial chamada Economia Salário do Prefeito, R$396.534.000. Ou seja, é o salário que qualquer outro prefeito merecidamente receberia e que esse dinheiro está num aporte financeiro para nós custear despesas necessárias. Ou seja, não recebo porque a lei não permite. Então, eu também não posso ser demagogo, né? Eu recebo do Estado e não posso receber de dois lugares. Mas, de qualquer forma, é um recurso que está nos cofres do município. Quantidade de recursos extras via emenda parlamentar e propostas voluntárias. Eu fiz uma comparação aqui, eu quero para mim não dizer que eu estou só comparando o mandato do ex-prefeito Gilmar, porque daqui um pouco dá a impressão que eu estou só comparando dele. Não, eu peguei desde do Ciconvi, desde 2010. Então, para a gente não fazer, dizer que está só levando para o lado político, eu já captei recurso em 2 anos e meio, o dobro, somando todos os prefeitos que passaram desde 2010. Ou seja, em 30 meses foram captados que serão ainda, que estarão sendo empenhados agora, mais de R$3 milhões. Então, eu quero só dizer para vocês, assim, ó, não é nenhuma crítica e nenhuma chamada de atenção, absolutamente, não é meu estilo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, o prefeito que ficar procurando atender demandas da população, sentado ali, ele só leva a bordoada. Se você quiser realmente desenvolver o município e buscar as grandes conquistas, você tem que viajar, tem que fazer amizade com a classe política, porque o político é assim. Como qualquer relação entre marido e mulher ou qualquer outra, se você não estiver se dando bem, ele não é compatível de te ajudar. E esse trabalho, eu vou te dizer que foi a coisa que eu acho que mais nós conseguimos. Tudo isso que eu nominei ali, boa parte foi porque a gente fez esse trabalho. Se não tivesse feito, teria conseguido algumas coisas, mas nem perto do que nós aportamos. Agora eu quero fazer relação à infraestrutura do município, rebaixamento de morros. Fizemos 2 rebaixamentos de morro, que era uma reivindicação antiga, o morro lá de São Francisco e de Santo Antônio, que melhorou e muito, e que nós agora, para completar o serviço, queremos, se esta casa aprovar, que eu tenho certeza que vai aprovar, nós fazer a pavimentação asfáltica ligando a sede a São Francisco. O muro, nós, esses dois muros, Santo Antônio e São Francisco, já estão efetivados. Agora já estamos com o dinheiro em conta para fazer o rebaixamento do Morro da Saúde, ali na falecida Adelar Maciel, e o Morro do Carmo, mais precisamente ali do falecido Lucídio e do Bentinho. Então já estamos com esse recurso. Se não for suficiente, iremos fazer com recursos próprios, com as nossas máquinas. Agora eu quero falar de uma questão espinhosa, mas que essa Câmara foi muito importante no início da gestão, que foi nós termos aprovado o nosso Código Tributário. Eu sei que muitos criticam que agora Monte Alegre está cobrando tudo, isso e aquilo, mas graças a essa reforma nós conseguimos superar a crise. E vou dizer para vocês, o próximo prefeito vai pegar os cofres gordos graças ao Código Tributário. Porque nós temos que entender que os recursos vindo da União e do Estado, cada vez está mais complicado. Da União nem tanto, mas do Estado. O Estado assume compromissos e há muito tempo não vem pagando. Hoje, só para vocês terem uma ideia, o Estado deve mais de 500 mil reais e essa parte dessa dívida ele não vai pagar, pelo menos num curto prazo. O que se acordou foi pagar o ano ali de 2017, 2018, mas aquele desde 2014, 2013, aquilo lá acho que vai cair no esquecimento. Então, com essa reforma, vocês podem entender o seguinte, o município, nenhum município hoje, nenhum gestor, porque prefeito hoje ele deixou de ser prefeito e passou a ser um gestor. Se ele não faz a gestão, veio o Tribunal de Contas e o Ministério Público diz que ele está correndo em renúncia de receita. E a renúncia de receita é cadeia na certa para o prefeito, independentemente dele achar que está sendo justo, não está. É bastante cobrado isso perante o Tribunal de Contas e também o Ministério Público. Então eu quero dizer a vocês que esse incremento, isto aí vai ajudar com que a gente consiga manter folha de pagamento em dia, consiga, mesmo que modestamente, dar um pequeno reajuste aos servidores e consiga fazer a máquina funcionar. Nós temos um belo exemplo. Nosso Estado sempre foi um Estado referência ao Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul passou a ser uma espécie de chacota para os estados vizinhos, Santa Catarina e Paraná. São Paulo nem se fala, né? Por quê? Nosso povo gaúcho saiu daqui e foi se desenvolver e ajudar a desenvolver os outros estados. E o nosso estado, incrivelmente, não consegue pagar os servidores, né? Que isto chega a ser vergonhoso. E eu dou um exemplo para vocês que viajam, não preciso ir longe, vão ali a Santa Catarina, passa o Pelotas. Quando você passa o Pelotas, dá a impressão que você saiu do Brasil, foi para outro país. As BR bem cuidadas, a parte assim de drenagem da BR-116 bem cuidada, e nós aqui, infelizmente, vim de Porto Alegre, ali na 122, uma buraqueira que da noite não dá para viajar, porque você arrebenta um carro ali, se tu bobear. Então, o que aconteceu isso? O Estado simplesmente não cuidou das finanças, tudo era possível fazer. Então, assim, nós, Monte Alegre dos Campos, temos que entender o seguinte, os prefeitos estão passando por um momento difícil, não é só Monte Alegre, todos. Nós, quando recebemos o município, temos que dizer que recebemos o município em boas condições, mas se nós não cuidar, nós entregaremos o município em péssimas condições. Por quê? Eu venho dizer para vocês que somente este ano eu consegui chegar na receita que quando teve o ano de 2016, ou seja, estamos indo para o terceiro ano e somente agora eu consegui chegar no patamar da receita de 2016. Agora eu pergunto, os gastos com combustível, com manutenção, como você faz? Então o município tem que cuidar sim das receitas próprias, infelizmente é uma matéria indigesta, mas é muito melhor o município cobrar os tributos dos contribuintes e ter as contas em dia, pagar os servidores em dia e poder dizer, eu quero comprar uma máquina, eu quero prestar um serviço, tenho esse recurso. E graças a Deus, de um jeito ou de outro, seja através da captação de recursos ou de próprios, nós estamos conseguindo comprar e renovar as nossas frotas. Eu quero também dizer aqui a aquisição de terreno urbano. Foi adquirido lá no Passo do Carro, pelo vereador Fernando e o vereador Paulinho, um terreno ao lado da Escola de Educação Infantil, para nós ampliarmos a capacidade lá da escola. Essa também na localidade do Passo do Carro, porque o Passo do Carro é onde tem o maior, vamos dizer, número de pessoas que utilizam os serviços públicos, principalmente na parte da creche, do posto de saúde e tal. Então é uma importante localidade também que a gente tem que fazer investimentos permanentemente, né? Outra questão aqui também é a Cressol. A Cressol é o seguinte, eu sei que quando eu entrei aqui, tinha sempre que poderia vir para cá o Sicredi. O Sicredi tem uma tratativa que poderá vir também. Eu acho que tem campo para os dois. As cooperativas de crédito com os bancos não vindo mais para os municípios pequenos, eles têm penetrado muito nos municípios. E tem municípios como o nosso que chega a ter três. Tem o Sicoobi, tem o Sicredi, tem mais a... que não é a Cressol, esqueci o nome da outra cooperativa, mas independente, é outra cooperativa de crédito, banco, né? Então, isso aqui, estão só aguardando o término da sala ali, e já está tudo acertado, nós teremos mais isso, que é um ganho para a população. Por quê? Eu acho que evita muitas questões de você boleto bancário e tal, e precisar pagar, e o município vai ser parceiro naquilo que puder, isso aí, que é uma nova aquisição ao município. A revitalização da entrada do Passo do Carro, lá que foi aquilo, para quem não sabe, lá o vereador Marquinhos aqui trabalhou lá, sabe, foi gasto lá mais de 500 caçambas de terra para nós deixar do jeito que está lá. É o primeiro momento, depois tem um projeto para revitalizar aquilo, mas primeiro nós tínhamos que fazer o aterramento, porque não tinha como trabalhar naquilo lá. Isso aí tudo são questões que às vezes passam desapercebido, mas eu tenho que dizer, né? Eu como prefeito tenho que prestar conta. A rede de luz no Passo do Carro, que o Paulinho ali sempre cobrava de nós, que estavam várias pessoas ali, várias famílias sem, conseguimos, né, fazer aquela rede baixa, né? As arquibancadas no parque de eventos, já comentei, né, que já está tudo certo, agora já começamos, né? Fizemos também uma cacimba aqui, que foi um investimento bom, que agora nós estamos regularizando ali para a questão da FEPAM, mas logo está tudo regularizado para nós abastecer o parque e também, depois de tudo cumprido, a questão também do abastecimento de água da sede. Eu também aqui poderia nominar um monte de outras coisas, mas assim também não vou tomar o tempo de vocês, que eu sei que vocês sabem que se vocês me deixarem aqui, nós vamos sair daqui ali por a meia-noite, mais ou menos. Mas também não vou judiar vocês, né? Quero assistir o jogo, né? Então eu quero dizer para vocês assim, ó, essa sugestão do vereador Paulinho, ou do vereador Fernando, ou da vereadora Tide, de todos os vereadores, qualquer vereador aqui para mim, eu acho que assim a gente tem a reivindicação, tem o questionamento, nós estamos à disposição, a gente sabe que... Quero só te responder assim, Fernando, também, não, eu não estou respondendo, eu quero que o pessoal da Secretaria de Educação venha e responda, entendeu? O concurso ele foi feito, na verdade, lá, esse da Educação, mas na verdade tinham professores temporários contratados que daí foram... Na verdade, eles vão ser encerrados com esse contrato temporário e com professor efetivo. Eu vou te dizer o problema da educação. A educação, quando você fica trocando de professor toda hora, quem toma o prejuízo é o aluno. Porque toda hora um professor, daí um fica, agora é 20 horas, depois termina. Então, na verdade, esse cuidado de efetivar os professores foi exatamente porque tinham as vagas e que esses contratos que vão ser encerrados serão supridos pelos efetivos. A ideia é não ter um incremento no gasto da folha. Simplesmente serão substituídos os contratos temporários por esse e outra coisa, já fazer educação todo ano é aquela... o aluno não sabe qual é o professor que vai ser o professor dele. Então, o professor efetivo eu acho muito importante. É uma das questões mais importantes, porque cria familiaridade com o aluno, com os pais, enfim, você pode cobrar muito mais, né? Uma outra questão que eu acho importante também de relatar, porque agora passado 30 meses, você já pode ver que o prefeito já está começando a ficar bom, porque já falta só um ano e meio para ir embora, então fica bom o prefeito, né? O ruim é quando começa ruim, daí tem 4 anos, né? Então já está pouco tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, o município de Monte Alegre dos Campos, talvez, além desse projeto que eu quero, estamos fechando aí os valores para poder chegar para você e dizer o município vai arcar com esse custo aqui na pavimentação e tal, tal. O que, que nós vamos fazer? Foi a primeira vez que eu fui numa reunião no governo do estado e que eu tive o secretário dizendo que vão dar início em todos os acessos asfálticos. Ou seja, dos 53, 6 estão quase findados. Eles vão concluir esses e depois eles vão fazer um programa de governo, que eu achei interessante, para não ter aquele programa político. Eu vou ajudar lá porque o deputado é desse. Não. Ele vai ser assim, eles querem pavimentar de todos os acessos, no mínimo 10 quilômetros. Para nós seria o seguinte, no final do governo Eduardo Leite, teremos, então, no mínimo 10 quilômetros pavimentados. Nós somos 14, entendeu? E eles vão usar o critério que não vai ser aquele critério, porque o fulano lá é do deputado. Não, ele vai ser um critério. Por que vai ser usado esse critério? Como nós temos 14, tem um município lá na fronteira que são 60. Daí ele disse, não, nós não vamos fazer o 60 teu. Que eu achei muito interessante. Não é justo fazer 60 quilômetros lá e não fazer nenhum quilômetro para nós aqui. Então eles vão botar um corte. É 10 quilômetros, tenha 10, até 10. Entendeu? Entrega até 10. Lá ele faz 10, depois se o outro governador quiser fazer mais 10, daí é outro compromisso, entendeu? Por quê? Porque também tu para para pensar, se ele vai fazer 60, a nossa é 14, tem um ali que é 5. Tem casos assim que vocês falaram, e eu quis me inteirar disso aí, porque a gente, para poder falar de um assunto, a gente tem que, primeiro de tudo, pesquisar e se inteirar. A questão do Dyer, fazer convênio com o Dyer, tem municípios que faltam 500 metros para terminar. E o Dyer não faz, e o município quer fazer o convênio. Então, assim, é uma questão que o Dyer tem, a política dele, que ele não abre mão de fazer o convênio. Né? Então, isso é importante saber. Agora, se nós, fazendo os 10 quilômetros, assumindo esse compromisso e fazendo os 10 quilômetros, e nós tenha a sorte de fazer mais os 10 aqui, vamos dizer que nós já estamos ricos. Né? Entende? Isso, compromisso do secretário de transportes com o governador. Agora, os prefeitos da região e de todos os municípios que não têm acesso asfáltico em suas sedes vão marcar uma audiência com o governador, que a gente vai se fazer presente. Mas eu diria que de todas as conversas, essa foi a mais animadora. Porque muitos dizem, ah, mas o Estado não tem dinheiro. Dinheiro ninguém tem. O que você tem que fazer são eleger prioridades. Né? Nós também não temos, mas às vezes tem que dizer, eu vou dar um aumento para o servidor? Ou vou fazer isso? Vou. Então, eu sei que esse sacrifício eu tenho que fazer contra outra coisa que eu deixar de fazer. E os acessos asfálticos é uma questão de honra. Porque nós somos um Estado e que estamos passando vergonha de dizer que os municípios sede não têm acesso asfáltico. Nós somos o único. Santa Catarina, eles já estão fazendo 2 acessos asfálticos por município, não é nenhum mais. Né? Lages, que é o maior município do Estado, uma que é uma cidade polo ali, mas estão fazendo 60 quilômetros na Coxinha Rica. Que eu, sinceramente, até disseram que aquilo ali foi para ir numa fazenda do governador, não sei se é, mas em resumo, o que estão fazendo, né? Mas, claro que, na verdade, o intuito é desenvolver o turismo rural, né? Eu acho que o Estado, ele vai tomar como base, assim, dar essa prioridade. Isso aí não é aqui, este prefeito, aquele, é uma questão de governo lá que adotou e achou que devemos sanar de vez essa dívida que tem com os pequenos municípios, principalmente. Então é uma notícia boa, animadora. Espero que o próximo prefeito que esteja aqui continue na mesma demanda, buscando, porque também tem aquela história, né? Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem, prefeito, não fizeram o meu serviço lá. Eu digo, o senhor pediu? Não. Eu digo, então a chance de o senhor ser atendido é zero. Porque os que pedem, às vezes nós não conseguimos atender, imagina se o senhor não pedir, né? Então, o prefeito não pode ser diferente, ele tem que estar cobrando, pedindo, isso sim. Se isso acontecer, o nosso município vai dar um salto de qualidade na uva, nos pequenos frutos, na valorização das terras, enfim, o nosso município vai ter outra visibilidade. E isso aí eu diria para vocês, até convido os vereadores, quando nós tiver essa audiência com o governador, que possam se fazer presentes lá em Porto Alegre, né, todos, né, independente, porque o secretário Costela lá é do MDB. Mas teve uma conversa bastante animadora, até publiquei no Face ali, nesse sentido, um comprometimento, parte do dinheiro da privatização da CE, outra parte da CRM, Sulgás e tal, mas, além de tudo, um projeto de iniciativa do deputado Sérgio Turra, que foi o seguinte, destinar parte do ICMS das empresas para um fundo exatamente específico para construção, investir na infraestrutura, e dentro desses investimentos seria os acessos asfálticos. Então, hoje nós estamos dizendo, querem fazer e de onde vai sair, porque não adianta eu dizer que eu vou fazer o asfalto ali e vocês vão dizer, mas onde é que está o dinheiro? Então eu tenho que dizer, não, esse dinheiro é aqui, é através disso e disso. Então agora, pelo menos, saímos de lá com essa resposta. No mais, eu quero agradecer a todos os vereadores, né? Todos os vereadores, independentemente de ser da situação ou estar na oposição, dizer que esses 2 anos e meio foram parceiros, né? Os questionamentos e a fiscalização e a cobrança faz parte. E o Poder Legislativo está aí exatamente para fazer o seu papel, cobrar e criticar. Eu sempre tenho dito o seguinte, que quem quer estar na vida pública, e principalmente ocupando o cargo no Executivo, ele tem que estar disposto a ouvir crítica. Ele não pode ser um concreto, ele tem que ser esponja. As críticas tu tem que absorver e não revidar, né? Então a gente tem sido bastante visionário nesse sentido e vocês têm sido bastante parceiros, os vereadores têm colaborado. Evidentemente que eu vou dizer para vocês, a hora que eu sair daqui e tiver outro prefeito aqui, tudo aquilo que ele criticar de muitas coisas, depois ele vai ver que às vezes estando aqui não dá para atender todo mundo mesmo por uma questão óbvia. Uma, é humanamente impossível satisfazer o ser humano. Outra, nós temos uma limitação muito grande de recursos. A gente tira de um lado para poder dar no outro. Gostaríamos que nosso incremento de receita fosse maior, mas isso aí é um trabalho que ao longo do tempo espero que isso aconteça. Monte Alegre dos Campos teve a notícia boa agora na questão tributária. Tivemos um aumento no nosso índice do ICMS. Passou de 0,575 para 0,6. Então ele já teve um belo incremento, graças ao trabalho de outros prefeitos também, que um dos motivos é também a entrada de parte da hidrelétrica da Enxovia agora, né? Então isso aí também ajudou. Mas é um outro trabalho também, né? A correção, a emissão da nota de produtor, uma série de coisas que você tem que fazer. E os municípios só podem ter incremento de receita das receitas próprias, que é ITBI, ISS, IPTU, agora o ITR, ou então através do aumento do índice do ICMS. O FPM é igual para todos até 9.999 habitantes, né? Então, fica o meu agradecimento à Câmara, quero agradecer ao presidente, a todos os demais vereadores, e dizer que nós estamos, não temos absolutamente, não levamos rancor e absolutamente nada de ninguém. Estamos abertos aos questionamentos, a fiscalização deve ser feita, deve ser cobrada, porque o agente público não pode ficar escondido, tá? O que eu posso dizer a vocês em relação de emendas futuras? Para este ano, nós temos mais um incremento em torno dos R$600 mil de emendas. Se confirmada mais a emenda do deputado Alceu Moreira, daí nós teremos mais um incremento de mais de 250 mil. Então, eu posso dizer para vocês que o nosso município, financeiramente, eu posso dizer para vocês que estamos com as contas em dias, não temos dívida nenhuma, né? Então, é importante vocês deixarem claro assim, porque vão fazer um financiamento. Esse financiamento da Caixa, eu já quero esclarecer para vocês, todos os municípios que estão conseguindo estão pegando. A nossa capacidade de endividamento é muito superior ao que nós estamos pegando. Nós estamos pegando pouco mais de um terço do que nós teríamos capacidade de endividamento. Então, nós estamos sendo prudentes. Vamos pegar só 3,5 milhões. Se nós quiséssemos, poderia pegar quase 10. Não vamos fazer isso, porque não achamos justo também colocar o limite máximo do município em endividamento. Então, estamos fazendo endividamento tranquilo, onde com o aumento do ITR, o aumento do ITBI, o aumento do ICMS, tudo isso já está aportado, que será o suficiente para nós cobrir, e até mesmo com uma certa folga, esse aumento de despesa. E outra coisa, a análise financeira é feita não por nós, é feita pelo agente financeiro que financia. Ele que diz se eu posso ou não posso. Para nós, se nós quiséssemos, poderia ter nos endividado muito mais. Mas não vamos fazer, é um recurso pagável, tranquilo, e que acho que vai ter um grande incremento na qualidade de vida das famílias ali da parte de baixo do nosso município. E se o Estado cumprir com a sua palavra e fizer essa parte aqui, estaremos dando um grande salto na qualidade de vida e na riqueza do nosso município. Muito obrigado a todos e a todas, tá?
Agradeço ao prefeito Ildebrando aí pela disponibilidade do tempo de ter vindo a esta casa, né? Sempre foi parceiro, por os poderes são independentes, mas sempre que tem os questionamentos aí dos vereadores, ele tem buscado sanar essas dúvidas aí quanto aos projetos, ao andamento do governo. Então, agradeço a vinda mais uma vez aí, prefeito Ildebrando. Não temos mais questionamento hoje na casa. Nós temos um compromisso aí em Brasília, eu e o vereador Marcos Minuso, dia 6, 7 e 8 de agosto. O Ildebrando vai estar indo a Brasília também. Eu queria propor aí os colegas vereadores, se nós podemos antecipar a sessão que nós iria fazer dia 7 lá na comunidade do Passo do Carro, se nós poderia antecipar ela para o dia 1 de agosto, se teria algum problema. O horário seria o mesmo, né? A gente estaria antecipando, porque se nós mudar ela para o dia 14, ela vai ficar muito próxima da quinta-feira. Dia 31 de agosto seria numa quarta, né? Mas para ficar dentro do mês, aí a gente sugere que fique 1 de agosto isto. 1 de agosto. Pode ser, sem problema nenhum. Então vamos colocar em votação, e se a maioria concorda, fica definida então a sessão ordinária aí na comunidade do Passo Carro dia 1 de agosto, às 18 horas. Então convido aí a comunidade do Passo do Carro. O local ficou na sala do Rony, lá na próximo lá no consulado do Grêmio, né? Placa do Inter. Então está definido o dia, convido 1º de agosto, né? Comunidade do Passo do Carro, lá às 18 horas, a participar. O microfone só para ficar gravado, que ele tá sendo transmitido ao vivo aí pela uma live aí no Facebook.
Obrigado pela parte, presidente. Na verdade, eu quero dizer o seguinte, o dia 7 de agosto estará sendo lançado a Semana Farroupilha pela Bancada Gaúcha em Brasília, onde estarão todos os deputados federais, deputados estaduais do Rio Grande do Sul, prefeitos, vereadores, enfim. Será um evento onde você terá a oportunidade, inclusive, de ir lá nós mostrar os nossos produtos e divulgar o nosso município. O nosso município ele será divulgado desta vez, através, nós vamos levar produtos aqui, produtos legais, infelizmente, a questão do queijo serrano nosso não poderemos levar, porque nós não temos regularizado. Mas podemos levar o suco de uva e tal, e mais, além de tudo, nós já promovermos a divulgação da nossa festa municipal da uva o ano que vem. Outra questão, é um momento importante, porque lá nós poderemos pegar todas as bancadas de deputados e quem sabe lá nós conseguir fazer andar determinados projetos, propostas voluntárias que ainda estão paradas. Eu sei que muitas vezes tu diz, tu foi a Brasília, mas em Brasília não tem outro caminho. Se tu não vai lá em Brasília, eles não vêm até ti para você marcar uma audiência com um deputado federal, ele está correndo, ele nunca para, né? Para tu conseguir. Então lá é o caminho mais perto. E aonde você estando lá, você pode pegar, não, vamos lá no ministério, lá, vamos junto comigo, lá ver como é que está aquela proposta. O senador Reis tem sido bastante parceiro nosso lá, assim como todos os senadores lá, mas o Reis especialmente sempre tem sido um grande parceiro que vai nos ministérios, se prontifica para isso. Assim como os outros deputados, o deputado Henrique, o deputado Afonso, o deputado Gerão, todos têm sido parceiro, mas você tem que ir com eles. E tu chegando com o deputado lá, muito, eu tenho um projeto que está parado desde 2017, já está, consta lá como em execução, e nós não conseguimos destravar o recurso ainda, que é da FUNASA, que são R$500 mil para a construção dos banheiros sanitários. Então isso aí são questões que agora o governo já está há mais de 6 meses, a gente quer que seja destravado. Então esse é um grande evento e que nós poderemos lá divulgar o nosso produto. O lançamento dessa Semana Farroupilha lá, inclusive é tudo com traje gaúcho e tal, típico, nas prendas e tal. Então nós vamos fazer isso porque fomos convidados e acho bastante interessante nós aproveitarmos, porque ainda há um resquício de emendas. O resquício de emendas é que muitos deputados destinaram as emendas e alguns municípios não estavam habilitados. Então a gente ainda pode, quem sabe, conseguir alguma coisa a mais ainda nessa volta do recesso, né? Agora em julho eu estarei lá também, porque assim a gente tem uma demanda. Tem 3 demandas importantes junto no Ministério do MDS e que me disseram que nesse período é importante ir lá. Por quê? Porque o mês de julho é um mês mais tranquilo para os ministérios atender certas demandas direcionadas, porque entra no recesso os deputados. Que quem conhece Brasília e já esteve lá sabe, durante o período que estão em votação de previdência, votação disso, daquilo, você é uma loucura, lá você não consegue conversar com ninguém, né? Então isso aí é para nós destravar, que nós temos mais de 3 milhões em propostas voluntárias, incluindo aquisição de trator de esteira, compra de brita para estrada, enfim, esse do mapa. Nós temos vários projetos que precisamos destrancar agora, porque se nós não conseguirmos destrancar agora, o ano que vem é muito mais difícil ainda, né? Então é isso aí que eu quero só reforçar e dizer da importância da gente poder marcar presença. E nós, como estamos nessa pauta, voltando ao asfalto, outra fonte de recurso para os asfaltos vai ser também a indicação de emenda parlamentar de bancada. Então, a nossa bancada gaúcha poderá destinar até 80 milhões. E nós estamos nos apegando para isso. Por quê? Porque desses 80 milhões, de repente, sobra 2 para Monte Alegre, ou 3. Né? Então, nós temos que pegar nossos deputados parceiros e, essa é a emenda de bancada para os acessos asfálticos. É a nossa reivindicação. E, nesse momento, lá vai ser uma das pautas. Inclusive, a própria FAMURS já também adotou essa bandeira, está defendendo essa bandeira com o novo prefeito que assumiu lá a presidência da FAMURS. Então é bem importante e bem interessante. Era isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, Debrando. Obrigado aos vereadores. Então fica definido dia 1º de agosto, às 18 horas, lá na sala do Roni Tavares, no Passo do Carro. Fica toda a comunidade aí convidada. E peço ao prefeito, a hora que tiver definida a data da audiência pública lá com o governador, sugiro que até, pelo menos, se todos os vereadores não puder ir, que pelo menos um de cada partido estiver presente lá, né, prefeito Debrantão, fica só no compromisso de nos comunicar a casa aí para a gente se organizar também a participar, né? E a data também, a casa está disponível, né, para a audiência pública do asfalto aqui do Monte Alegre, a Capela São Sebastião, lá na entrada da saúde, né, a hora que tiver definida a data. Somos parceiros. E declaro encerrada essa sessão do dia 17 de julho de 2019. Boa noite a todos.